Alô, amigos da Rádio Dosox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 338. Hoje eu vou conversar com um grande compositor, poeta, cantor, artista, pesquisador aqui de Fortaleza, João Vanderlei Roberto Militão, o Pingo de Fortaleza. Olá, Pingo, é com muita alegria que eu recebo você aqui no programa Conversa que Interessa, na Rádio Dosox, após uma belíssima apresentação, né, que você fez ali com os nossos alunos, mostrando o maracatu, mostrando toda essa dinâmica musical que acompanha a sua vida.
Eu que fico feliz de poder ter compartilhado esse momento com vocês, poder ter estado aqui cantando as canções e conversando um pouco sobre o maracatu.
Pingo, conta um pouquinho da tua história com a música.
A música, ela vem comigo desde minha adolescência, na realidade ela vem ancestralmente, né? E congenitamente, mas depois ela entrou basicamente assim, de forma mais direta na minha adolescência, através da convivência com amigos no bairro do Zé Walter e na escola, né, de ensino fundamental, onde a gente começou a compor, a tocar violão com alguns amigos, criar um grupo na escola mesmo. Posteriormente, na escola técnica, eu participei de um grupo também musical e no grupo de teatro. Isso aí me fez conhecer vários amigos e parceiros do movimento estudantil na época, ali do lado da escola técnica, e me estimulou a fazer licenciatura em música para lecionar educação artística. Mas quando eu fui lecionar, eu já tinha em mente assim, a ideia de fazer música. Eu já estava fazendo música para teatro, fazendo alguns shows individuais. E realmente a música tomou conta, foi tomando conta do meu cotidiano. E eu me profissionalizei lançando o primeiro disco em 86. E a música também me levou, mais recentemente, de uns 10 anos para cá, o caminho da produção cultural através de outras linguagens, eventos, cursos de formação, a ONG Solar, o Maracatu Ar de Ouro, o Maracatu Solar e muitos outros. Então a música ela veio tomando forma, né? Veio tomando conta do espaço, né? Meu espaço cotidiano, desde a adolescência até hoje.
Veio do DNA.
Vai passando, é. E a gente vai aprimorando também, né? Através da experiência.
Pingo, tem um trabalho marcante na sua carreira, que foi a trilha sonora, né, do Antônio Conselheiro. Se eu não me engano, você participou desse trabalho, inclusive chegou até em Alemanha, não foi? No centenário. Conta um pouquinho dessa experiência.
Na verdade, o tema de Canudos, ele é realmente marcante na minha trajetória, porque o meu primeiro disco, gravado em 86, o LP, se chamou Centauros e Canudos. E trazia como temática a história do Antônio Conselheiro e do Arraial de Canudos, na Bahia. Quando eu lancei o disco, imediatamente eu fui convidado para cantar na missa de Canudos, pelos mártires de Canudos, no sertão da Bahia, porque estava havendo um evento, e eles acharam que a minha música encaixava, né, na celebração. Eu fui. Quando eu voltei, o B de Paiva estava montando uma peça chamada O Conselheiro de Canudos, com Zé Dumont no papel principal. E aí, mais uma vez, por coincidência, né, circunstância, eu fui convidado para fazer a trilha da peça e acompanhar essa peça. Quando eu comecei a viajar pelo Brasil, nós fizemos uma temporada no Rio, em Brasília, São Paulo e outros estados, e eu passei realmente a conhecer outras dinâmicas. E também, em própria função do Canudos, eu fui convidado para cantar no centenário de Canudos, na Alemanha, em Colônia, no Instituto Lusófono, que estava fazendo um evento comemorativo a esse centenário. Então, realmente, o tema de Canudos, ele foi muito importante para mim, foi o primeiro tema. Foi o primeiro disco, e o disco que abriu muitas portas e que me ensinou bastante.
Essa experiência de ter o cantor e o compositor apresentando a trilha ao vivo, era comum ou foi uma experiência do Bélio Paiva?
Era comum e ainda é um pouco no teatro, sabe? Eles gostam de teatro. O teatro gosta disso. Os grupos, eles têm, às vezes, a trilha feita ao vivo. Para mim, assim, foi uma grata surpresa. Eu já fazia artesanalmente aqui com os grupos locais, mas com direção, com José Dumont no palco, quer dizer, um ator de caráter nacional, eu tocando as músicas ali, as intervenções, fazendo intervenções de violão e cantadas também. O Bédio Paiva, ele foi muito assim, ele para mim também foi uma grata surpresa, e eu tenho muita gratidão por ele ter acreditado que eu poderia fazer aquele trabalho do lado do palco, tocar aquelas canções, fazer aquela musicalização. Foi uma grande experiência, eu aprendi bastante com esse momento do teatro e com a direção do B.
Você teve contato com o chamado pessoal do Ceará, de Nado, Belchior, Fagner, Pet, nessa época da música, Estoril, enfim, na boemia aqui de Fortaleza?
Na verdade, Paulo, quando eu cheguei no Estoril, eu já não estava mais lá, né? Eu comecei efetivamente, assim, no movimento cultural no início da década de 80. Então, o Estoril estava ali nos seus últimos momentos, dando seus últimos suspiros, e com um grupo de artistas não vinculados ao pessoal do Ceará, alguns, mais menos, era mais o pessoal vinculado ao Massa Feira, o Calé, o Estélio Vale, e outros, alguns do pessoal do Ceará, mas não se destacaram mais, né? Os que ficaram mais aqui, né? O Garciano, estava sempre lá o Augusto Pontes, né, que foi o mentor, realmente um dos mentores do movimento, mas o Fagner Aguinaldo, o Belchior, esses três, eles já não tinham essa convivência lá no Estoril. O Roger, menos, a Tete também, não me lembro de ter encontrado, Brandão pouco, mas eu ia ao Estoril sim, mas não tinha convivência com esse pessoal.
Eles já estavam saindo, né, para nível nacional, Rio de Janeiro, São Paulo.
Eles migraram, na realidade, em 72, 73, migraram. Embora o Massa Feira tenha acontecido em 79 e 80, através do Ednardo, a presença não era uma presença contínua, né? Então, na realidade, eu só vinha ter uma convivência maior com eles agora, mais recentemente, em função do trabalho que eu realizei pelo Lourdes Centauro, o lançamento do livro que eu fiz sobre os 40 anos da música cearense. Então, o Ednardo gravou uma música minha, eu gravei uma música do Ednardo. O Fagner eu sempre convivi, mais assim, mais jogando futebol do que artisticamente. E até o Roger, assim, esses eu tenho um contato maior. Eles gravaram canções minhas, eu gravei canções deles, eles participaram de shows meus, eu participei de show deles. Então, na época não, mas agora recentemente eu tenho uma relação de carinho e de afetividade e também de respeito por esse pessoal, o pessoal do Ceará.
Pingo, a tua obra, ela é muito pautada na cultura, né? Enfim, no sentimento do povo, na sua visão de artista contemporâneo sempre, né? Independentemente da época em que você esteja fazendo o seu trabalho. Isso é uma coisa do seu talento, da sua tendência artística? Você não quis enveredar muito pela questão do comercial, pelo comercial, fazer música para tocar na rádio, para vender? O seu trabalho é muita pujança cultural, né?
É assim, eu acho que cada artista tem sua trajetória e o resultado do seu trabalho é fruto dessa trajetória. Então eu acho que a minha trajetória me permitiu esse universo, porque eu estava na escola técnica, depois fui para o movimento universitário, tinha uma militância de alguma forma, né, na esquerda, na dita esquerda na época. Então tudo isso me levou a fazer aquele tipo de trabalho, canudos, lendas, contendas, maracatu. Depois eu fui abrindo para filosofia, para lógica, depois eu fui para o prato 950, baladas e outros temas correlatos. Então na realidade eu nunca parei, assim, a gente não tinha essa opção de dizer, agora eu vou para o mercado, não vou para o mercado. Se eu disser, não, eu tive a opção de ir para o mercado, não fui por uma questão ideológica, eu estaria mentindo. Na verdade, a gente não teve essa opção. Eu comecei já fazendo meus discos de forma independente, porque eu queria fazer o meu trabalho, queria publicar o meu trabalho. Achava que aquela linha realmente era o meu trabalho, mas nunca, eu também, assim, na época também as gravadoras já não estavam com aquele, né, com aquele apanhado todo, e talvez também a própria linguagem não fizesse parte ao universo das gravadoras. O fato é que cada artista, ao meu ver, eu sou muito adepto do Maria Hilke, Rainer Maria Hilke, que escreveu aquele Cartas a um Jovem Poeta, sabe? Que ele comenta as cartas de um poeta e nos comentários ele diz assim, não, cara, a questão é a verdade. Um critério que você pode avaliar a arte é a verdade, né? Então eu acredito na verdade de cada processo criativo e em função da vida de cada, das experiências que cada artista vai acumulando no decorrer de sua vida. Então, portanto, eu nem tenho preconceito em relação aos que estiveram no mercado, porque eu acho que são verdadeiros também. Da mesma forma que você tem o Chico Buarque, a obra do Chico Buarque é referendada pela história dele, você tem o Zezé de Camargo Luciano, que tem a sua própria história diferente, então tinha que ter aquele resultado. Então, eu considero dessa maneira. Eu acho que meu trabalho ele pode ter algum conteúdo, é fruto das minhas experiências, né, da minha experiência de vida, e, de alguma forma, eles foram vinculados fora do mercado, porque o próprio mercado hoje em dia, e principalmente hoje em dia, já não tem aquela pujança toda, já não é um monopólio, você pode fazer seu disco, difundir, gravar, você tem muitos meios, né? Mas em compensação também você não tem aquele alcance midiático maior que a música feita, direcionada para aquele universo tem, mas eu estou sempre feliz, contente com o alcance das músicas, chegar aqui e ver que você conhece uma lógica, que o outro conhece uma crolê, que o outro canta o solo em canto. Uhum. Todo dia eu recebo notícias, retornos positivos em relação a esse trabalho, então eu fico muito feliz.
Por falar em solo em canto, conta um pouco da história que você repetiu ali para os nossos alunos, né? Você estava na Suécia, era isso?
Na verdade, o Solo Encanto.
Congelando lá?
Fui fazer uma temporada de 23 shows na Suécia, e dentre esses, 3 no Polo Norte. Então, e o clima estava frio, mas não só isso, a luz, não tinha luz, né? E o sol estava se pondo muito cedo e ainda não havia neve. Então, nessas cidades do Polo Norte, as pessoas ficam meio deprimidas em função dessa mudança, né, de luz. E aquilo mexeu com a minha inspiração e eu acabei escrevendo uma música falando do sol. Mas aí eu fui para um outro sol, né? Naturalmente, espontaneamente eu fiz para um sol interior, para uma questão de um brilho, independente da luz externa, você puder acreditar que você pode brilhar independente do sol estar ou não. fisicamente ao seu lado. Então foi isso que eu fiz. Só que depois da temporada, o negado dizia: pinga, grande sorte, não quero ir embora porque eu estou deprimido. No final, eu quero ir para o Ceará. No final, eu estava sentindo falta do sol físico. Porque uma coisa é lógica, interfere na outra, né? Então eu fiz aquela música assim, nesse universo.
Só um trechinho, Pingo. Né?
São muitas estações na vida, na terra quantas situações, nem sempre tudo está a nos favorecer, mas o dia pode ser o que se quer, o sol está nos olhos de quem brilha, o céu está nos olhos de quem vê no sol a poesia da alegria de viver. Então é isso aí, é só isso, é bem pequenininho, realmente são versos pequenos.
Você falou em militância, né, estudantil, das esquerdas. Como é que é o Pingo hoje diante das esquerdas, a visão política e ideológica do artista Pingo, do ser humano Pingo? Houve muita alteração daquele jovem
Demais,
militante?
Demais, houve muito. Houve
muitas frustrações?
Não digo isso. Eu comecei com o tempo a perceber que a maior contribuição que eu poderia dar, né, a partir... de uma contribuição pessoal até, quer dizer, para a minha existência, seria através da música, né? Através dos processos criativos, da produção cultural. Então eu comecei a dedicar o meu tempo, na sua integralidade, à produção musical. Então deixei um pouco essa militância, né? Essa parte mais geral, porque compreendi que, assim, a minha contribuição maior, eu teria que ter um envolvimento maior, para escrever um livro, pesquisar, fazer um CD, fazer um disco, fazer um documentário, fazer um maracatu, colocar isso, agregar pessoas para fazer isso junto. Eu achei que a minha contribuição se daria mais nessa perspectiva e, portanto, eu passei a militar menos, a refletir menos sobre esse universo. Não que eu esteja alienado em relação a tudo que está acontecendo, mas eu acho que a minha contribuição, eu procuro ser muito consciente em relação ao significado da minha contribuição. Ela pode ser emblematicamente pequena, mas ela pode ser importante para umas pessoas nos processos de autoajuda, nos processos de socialização, de reabilitação. Eu gosto muito, através da Solar, de fazer com que o meu trabalho musical chegue nesses universos. E aí eu acho que a minha política hoje é essa de estar aqui, de estar ontem lá no Emoss, de estar no Pertepan durante 5 anos como voluntário, cantando as minhas canções, de fazer o maracatu, do qual participam 300 pessoas de ambos, de várias classes sociais.
Você está falando do maracatu Solar?
Solar, né, que é ligado à instituição Solar, né, a ONG Solar, porque a ONG é uma associação cultural. E o Maracatu é um programa dessa associação, ele é um programa de formação dentro do universo maior da Solar. Então hoje eu vejo a realidade, realmente tenho uma criticidade em relação a ela, mas tenho a humildade, procuro ter a humildade de dizer, não, minha contribuição é essa produção musical, essa inter-relação com as pessoas através da minha música, da minha produção literária, musical.
Hoje você tem no Maracatu Solar pessoas com deficiência, né, que participam, né, que estão incluídas.
Desde a fundação, de todas as formas. Nós temos desde assim, de brincantes de todos os níveis, né? Nós temos o Levi, por exemplo, um menino que tem síndrome de Down e que participa desde a fundação, canta todas as canções da gente, né? Canta, dança, tem os meninos do camping, do centro de apoio à mãe de pessoas especiais, então eles desfilam lá, os cadeirantes, a gente faz questão de ir lá todo ano, e outros que vão passando, que vêm de dificuldades com envolvimento com drogas, que vão para o Maracatu e encontram no Maracatu uma forma de reabilitação, aqueles que têm problemas familiares encontram. Então, a atividade musical, cultural da Solar, embora não tenha esse perfil e essa preocupação maior, nós estamos aqui fazendo terapia, é uma terapia coletiva. E quem está lá, de alguma forma, está tratando dos seus problemas de diversas formas, porque todos nós temos, né? E às vezes sem estar explicitamente colocado, mas está ajudando naquele processo de reintegração, de recuperação, de busca de uma felicidade e de um equilíbrio maior.
A gente está fazendo essa gravação, essa matéria aqui com o Pingo de Fortaleza, no dia que ele esteve aqui na Sociedade das Ciências aos Cegos, apresentando as suas canções, e nós apresentamos uma homenagem a ele com o Maracatu Luz da Alma, né? Talvez o primeiro maracatu do mundo formado por pessoas com deficiências visuais. E o Pingo fez um convite ao nosso maracatu. Vamos colocar para todos os nossos ouvintes que nos acompanham agora, Pingo, qual foi o seu convite, onde é que vai ser esse desfile?
Olha, nós funcionamos ali na Avenida da Universidade, 2333, na Solar. Os nossos ensaios acontecem terças, quintas e sábados. Sempre de 19 às 21 horas, o ensaio geral é no sábado.
Aqui na cidade de Fortaleza, no estado de Ceará, Brasil.
Exatamente, Brasil. Nosso desfile na Domingos Olímpio, na Avenida Domingos Olímpio, vai se dar domingo, meia-noite.
Domingo de carnaval.
Domingo de carnaval, meia-noite. Então nós temos lá uma ala especial para todos vocês que queiram dos Luzes da Alma fazer parte ou não, que apenas seja da escola, da sociedade, queira fazer parte do Grupo Maracatu, é só chegar, se dirigir à Solar, 2333, ligar para o telefone 3226-1189, se informar E a gente teria o maior prazer, o maior privilégio de contar com a participação do Luz da Alma, né? Das pessoas que estão aqui nessa escola, que estão desenvolvendo esse trabalho cultural belíssimo e que tem essa especialidade, né? E que para a gente seria muito importante tê-los na avenida, porque é isso, o congraçamento, a ideia de união, a ideia de diminuir as diferenças, né? De conviver com as diferenças, isso tudo faz parte dos nossos princípios culturais, dos princípios da ONG Solar. Seria um privilégio recebê-los, é uma grande alegria recebê-los no desfile da Domingos Olímpicos, domingo de carnaval, dia 2, meia-noite, oficialmente lá, né?
Oficialmente. É, e vai ser muito bom para os meninos também sentirem o gostinho de estar desfilando, né? Pisando no asfalto, com as arquibancadas vibrando. E como eu coloquei na canção do Maracatu para este ano que nós fizemos, que o Maracatu ele voltou para lembrar que a cultura não tem preconceito. Ser diferente só vai se notar se a injustiça bater no seu peito. Então, aquela pessoa que for muito ver bonito, o Maracatu parabéns. Solar junto com a Luz da Alma, né?
Rapaz.
Se ela perceber que aquela criança de cadeira de roda, aquela criança com a bengala, é um ser diferente, é porque a injustiça está batendo no peito daquele que acha que quem tem deficiência é diferente.
Não, vai ser muito lindo, vai ser muito lindo. E a gente faz questão, Casito, o que puder ajudar para isso acontecer, nós temos as fantasias, nós temos os instrumentos. Vocês podem ir com suas alas específicas, seu estandarte, suas negras. Faz um grupo dentro, ou também se quiserem se misturar. Se uns quiserem ir lá no batuque, vão no batuque. Se quiserem ir lá na frente, podem ir. Fica a critério de vocês. O Maracatu tem esse... O solar realmente tem essa índole, assim, de liberdade, cada um...
Inclusive, há pouco tempo, o celular do Pingo tocou, eu chamei o pessoal lá do Maracatu Solar, chamando para o ensaio, eu vou já liberar o Pingo, a gente ficaria muito tempo aqui conversando, porque ele tem com certeza muitos assuntos. Mas, Pingo, antes de encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você indicasse aí uma canção para a gente colocar aqui na nossa conversa de interesse.
Rapaz, eu acho que vocês podem... Eu ouvi o Aproveite o Dia. O Aproveite o Dia é uma parceria minha com o Henrique Beltrão. Henrique Beltrão é um cara... jornalista, um poeta, muito vinculado a esse universo também, ele tem aquele programa Todos os Sentidos na Rádio Universitária.
Meu amigo Henrique Beltrão, não sabia.
Pois é, aproveite o dia. Nós temos várias parcerias. Nós temos essa, nós temos uma chamada Natureza do Amor, que é uma canção que a Aparecida Silvina gravou, que está naquele livro que eu deixei lá embaixo, que é piano, ó, piano e voz, que a Aparecida realmente arrepiou. E o Henrique é meu parceiro, várias canções, nós somos amigos, muito carinho pelo Henrique, nós temos... Né, eu Aproveite o Dia, Natureza do Amor, são canções que emblemáticas, né, para mim e para o Henrique. E aí eu acho que vocês podem encerrar com ambas, Aproveite o Dia e Natureza do Amor.
Então a gente agradece, Pingo, desejo muita sorte para você. Espero que você volte outras vezes, que o seu trabalho produz o que você viu, que produziu há pouco tempo. Alegria, né, satisfação. Nós agradecemos aos nossos ouvintes. A Silvia, que está nos ajudando aqui no comando da máquina de som, Alexandre Almeida, da Sociedade das Ciências Cegos. E aproveitem essa entrevista e aproveitem um dia com o Pingo de Fortaleza.
Valeu, Paulinho. Obrigado, querido.
Aproveite o dia com sabedoria. Já diziam os gregos e os budistas, aproveite o dia. Já diziam os bahares e os taoístas, aproveite o dia. Já dizia o povo da física quântica, aproveite o instante. Levante a cabeça e siga adiante. Aproveite o instante. Já que tudo muda e tudo passa, aproveite o dia em plena graça. Já que tudo passa e tudo muda, aproveite o dia e não se iluda. Aproveite o dia com sabedoria. Já diziam os índios e o povo negro, aproveite o dia. Já diziam os anjos e os chineses, aproveite o dia. Já diziam os iorques da Brahma Kumaris, aproveite o instante. No meio da testa uma estrela brilhante, aproveite o instante. os gregos e os budistas, aproveite o dia. Já diziam os barrares e os taoístas, aproveite o dia. Já dizia o povo da física quântica, aproveite o instante. Levante a cabeça e siga adiante. Aproveite o instante. Já que tudo muda e tudo passa, aproveite o dia em plena graça. Já que tudo passa e tudo muda, aproveite o dia e não se iluda.
Há 10 anos no seu coração.